Eu acordei, peguei
Tirei
meu
meu
pijama,
pijama da
fui
minha
pra minha
cama
cama
e
e
depois
depois dormi.
dormi. Aí
Aí
eu
eu fui
fui
tirar,
tomar
fui
café
tomar café.
uma e
Café?
deitei na
E
cama,
deitei na cama,
botei o
botei o
meu pijama
pijama
e
e
fui logo para a cama.
fui
E aí
pra
é,
mulher.
eu
Eu
fui
fui
logo para a
na
cama,
cama,
na cama
com
com pijama.
pijama.
Agora! Semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora, Decretos e Decretos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Começando mais um Decretos, o podcast preferido das pessoas que... Não, peraí, deixa eu voltar. O podcast que não é Caminhão da Graneiro, mas...
Já chegou!
Ah, isso foi melhor. Eu sou o Daniel, tenho aqui comigo de novo o João Carvalho.
Sim.
Sim, sim. Sim. Tudo bem, João?
Sim, sim.
Sim. É o João mesmo que tá aí ou ele deixou uma coisa, uma gravação? Tipo, sabe, Ferris Bueller lá?
Sim,
sim. Qual que era o nome daquele robô lá que você fez uma vez?
Cara, era alguma
João
coisa
Cop?
Tron 3000. Exatamente, cara, João Tron 3000 ou qualquer coisa que o valha, cara.
E comigo com o João, Rafael Mordente.
Oi, boa noite,
cê
bom
tá
momento.
Bom?
Eu tô bom, cara, esse aí, você tá bom, cara?
Eu tô bom, cara, eu tô bom.
Tá,
tô com calor.
Bem. Tá com calor, cara? Eu tô com frio, cara.
Olha aí que coisa, somos opostos.
Sou do contra, cara, sou punk.
Você é punk. Ah, muito bem, estamos aqui hoje para falar sobre uma coisa muito legal, que muita gente já vem pedindo de algum tempo. Propagandas antigas, comerciais, o marketing dos antigamente, tudo que a gente lembra e tudo, né, que não pode passar mais hoje em dia. Hoje, qualquer coisa, os caras vão lá, pá, conar na cara. Não pode mais coisa para criança, não pode mais fazer propaganda de cigarro. Mas na nossa época podia botar um menininho fumando na caixa do chocolate. Vocês
lembram dessa? Você podia ter um camelo de desenho animado fumando, cara.
Sim, Fred Flintstone
fumando. Era uma animação mal feita de um camelo antropozoomorfizado pegando várias mulheres enquanto dirige sem cinto em alta velocidade.
E fumando pra caralho. E fora o fato de que ele parecia um cacetão, cara. Parecia um pinto, é demais.
Verdade.
Joe Camel era um pinto, velho.
Nossa, é verdade, agora você falou, parecia mesmo.
Nossa, cara, chega num ponto que você não vê nem o camelo mais, cara.
Você já
tipo,
fica...
Oh, mãe, por que tem um pinto fumando na propaganda? Que isso, meu filho?
Muito bem, então vai ter muito link hoje aí no post pra você dar uma olhada em tudo isso que a gente vai falar, as propagandinhas velhas e tudo que rolava antigamente na televisão, né? A gente vai focar mais de televisão, né? Porque...
É, não, porque tem as grandes propagandas do rádio também, né, cara?
Ah, mas... tem também. Mas geralmente eram quase as mesmas, né?
Sim.
Mas com
a Auricedina, cara.
Auricedina. Se a criança acordou...
Dorme, dorme, menina.
Tudo calmo ficou.
Mamãe tem Auricedina.
Sim.
Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tudo isso e muito mais. Depois dos e-mails...
E-mail!
Cara de loucura, senta que lá vem a história.
Juliana?
Errou! Para alimento.
Churrasqueira de controle remoto.
Então morre, diabo!
Catarina? Felipe? Smith? Seu furro? Pensei. 18.
Tá pegando fogo! Mais uma semana com e-mails e bobagens aqui no Decreptos. Eu não sei porque eu ia falar Leandro em vez de João, cara. O que aconteceu
Uai,
comigo?
Cara. É porque o meu humor lembra muito do Leandro Hassum, né?
Pode ser. João Carvalho e Rafael Mordente. Vamos lembrar o pessoal do nosso Patreon.
Tá.
Né? A partir de $1 você começa a ajudar a gente com muitas coisas maravilhosas. A gente tá meio pra
inclusive,
baixo.
Inclusive não, outras e, coisas. E, não apenas
e
umas
você ganha
coisas.
O acesso exclusivíssimo à pracinha 2.0, cara.
Sim, a pracinha limpa. Não é aquela pracinha lá que andou... meio sujinha de novo essa semana, né, João? João que teve que dar um esporro na galera lá. Você quer falar alguma coisa?
Cara, quer mandar um recado? Quero, cara. Quero sim, cara. Você que entra na pracinha, cara, e você fala assim, ah, vou ser Rui BR, cara. Vou postar aqui uma putaria, vou postar aqui uma coisa misógina, machista. Vou aqui, basicamente, defecar na minha mão e espalhar no Facebook. Eu tô sempre olhando. E não é no Facebook, não. Eu sou onipresente. Eu tô te vendo na sua casa. Eu tô te vendo enquanto você toma banho. Eu tô te vendo enquanto você desce a escada do seu prédio. Talvez eu vou pôr meu pé. Talvez você vá cair. Talvez você vá morrer.
Muito bem, então acho que o recado foi dado, né? Você, né? Você que tá aí na pracinha 1, né? Que é a pracinha da geral, é a geral zona. Então, manere, né? Por favor, não vai botar bosta lá, não. Não é pra isso. Pra você chegar à pracinha 2, olha só, pra você subir de nível né, no nível das pracinhas, você contribua com o nosso Patreon. $1, uma doletinha, você já tá lá dentro. E lá é muito mais legal, lá tem coisas exclusivas. Tipo, o pessoal lá já sabia desse tema de hoje.
Exatamente. A partir de $5 você recebe o nosso maravilhoso Bastidores com exclusividade.
Sim.
E antecedência. Então, assim, tem várias novidades que vão chegar aí. Nós estamos para gravar o maravilhoso teaser do que virá a ser um novo programa do Decretos. Também conta com a participação ativa de vocês, né? Que a gente, alcançando esse milestone, a gente vai começar a produzir esse novo programa. Tem muita coisa boa lá no Patreon. Vai lá, patreon.com/decretos.
Felizmente tá muito longe ainda pra gente chegar nessas coisas, mas um dia vai, né?
Você sabe que, tipo, foi de dólar em dólar que o Donald Trump ficou bilionário, né? Então...
Ah, eu pensei que você ia falar do Eduardo Cunha, não. Pode falar? Será
não,
Eduardo
não.
Cunha?
Não pode.
Então eu vou cortar essa parte. Vamos agora falar de uma coisa muito legal, olha aí que beleza, que nós estamos participando esse ano, o Dia do Podcast, dia 21 de outubro. Dia do podcast no Brasil, sim. Eu gravei pro pessoal lá a vinheta lá, o spotzinho e tudo mais.
O que você falou na vinheta?
Eu falei o que tava escrito no texto que me mandaram.
Você cantou um pedacinho da música, foi tipo We Are The World, assim?
Eu queria cantar o... Dia do podcast, dia... Mas não podia. Mas o dia do podcast, dia 21... Dia do
podcast, programas brasileiros.
Dia 21 de outubro, você que estiver ouvindo algum podcast, qualquer um, não precisa ser o nosso, mas a gente vai gostar mais se for o nosso, você tweet ou põe no Facebook, bota a hashtag Dia do Podcast. Ajude a espalhar, porque tem muita gente que não sabe nem o que é isso. A gente tem que ficar falando, ah, programa de rádio feito pela internet... O pessoal não sabe direito o que é podcast. Então esse dia é pra isso, é pra disseminar.
O que é um podcast no final das contas?
Podcast você, amor. Podcast é minha alegria na vida. Eu te apresentei essa MP3 com muita emoção.
Exatamente, isso é o podcast. Então dia 21 de outubro você twitta Dia do Podcast, hashtagzinha, com o nosso link e ajude as pessoas a conhecer o que é o podcast. Dia do podcast é por causa do dia 21 de outubro de 2004. Foi o primeiro podcast brasileiro, foi ao ar. Não me pergunte qual foi, eu não sei.
Aposto que foi aquele sobre café, cara.
Já pensou assim, foi? Mesopodcast.
Mesopodcast. Ou Mesopodcast, cara. Okay, é assim... vai ser o nosso próximo projeto aí, né? O Mesopodcast, um podcast apenas sobre patrimônio e transmissão hereditária na Mesopotâmia.
Exatamente. Sim. Com produção e apresentação de João Carvalho.
Valeu. Exatamente. Nós vamos estudar a fundo as relações patrimoniais agnásticas em Larsa no nosso primeiro episódio. E olha, tem chance, assim, aquela coisa, né? Código de Hammurabi. Lógico. Leis de Eshnunna? Talvez.
E se você é um arrombado e não quer ouvir os e-mails e nem os comentários do último episódio sobre o Twitter, você pula aí pra esse tempo aí.
22 minutos e 27 segundos.
Artes dos Fãs. Pouquíssimas artes dos fãs. Olha aí. Que tristeza, João.
Cara, eu vou ser sincero com você, cara. Hoje, quando eu e o Daniel fomos separar as artes dos fãs,
sim,
a gente tinha colocado na pauta 15 espaços para a arte dos fãs, só que, infelizmente, só tiveram 5.
Sim.
Cada um dos outros 10 foi um corte com uma gilete na parte de dentro da minha coxa. Então, assim, a galera tem que pensar, né? É isso que a gente quer? A gente quer ver o João se lacetando, todo cortado, todo ferido.
Acho que não,
todo,
né?
Drogado, todo prostituído na sarjeta, comendo sabugo de milho no lixo. É isso que a gente quer? Eu não sei.
Caramba.
Pior que eu imaginei a cena direito. Por algum
todo mundo
motivo,
imaginou.
Por algum motivo você tava de bustier e saiu curta, velho.
Que é basicamente como eu me visto pra trabalhar, né? Então...
Tentando pegar as casquinhas dos grãos de milho no sabu.
Que bosta. A primeira arte aqui, maravilhosa, já que a gente tem pouco, dá pra falar de todas hoje. A primeira aqui foi do Thiago Abreu, que mandou a gente de meninas super poderosas no nosso casamento. Eu diria que ficou assustadora.
Eu fiquei muito feliz, cara, porque eu achei que a escolha foi muito correta de qual das meninas super poderosas cada um de nós é.
É verdade, cara.
Mas por quê? Faz diferença? Não são iguais, só muda a cor? Eu nunca vi isso.
Não, cara, não. Que isso,
elas
cara.
Têm poderes diferentes também?
Não, cara, elas têm personalidades marcantes, cara.
Sim, olha, por exemplo, a Florzinha, que é a vermelha, que é você, Daniel.
Sou eu.
Ela é a líder, né? Ela é centrada, ela é focada, determinada, até um pouco teimosa, assim, nossa, sabe? Mas de uma forma, né? Mas de uma forma agradável. Daí tem a Docinho, que é o João, que sim, é a verde.
Que é um docinho.
Que é temperamental e gosta de dar murro na mesa e mandar todo mundo tomar no cu.
É o João,
porque é basicamente o João.
Exatamente.
E tem a Lindinha, que sou eu, que é a dengosa. E, tipo, oh, né, que responde normalmente com... Oh.
Muito bom. Espero que a gente possa um dia ganhar bastante dinheiro, 75 mil, pra gente se vestir assim e casar lá em Las Vegas.
Porra, nossa, botei fé. Pensou?
A gente vai chegar voando agora. Ainda. Pessoal, a gente chega voando de...
Nossa!
A jetpack.
A gente chega de jetpack. Velho, imagina isso, cara.
Doido.
Eu, se tiver uma tirolesa do Rock in Rio, eu já tô satisfeito, cara.
Muito bem. Obrigado, Thiago Abreu. A segunda é do Mikael Silva, que eu acho que foi a melhor dessa semana. Desculpe os outros, mas é a minha opinião, né? Eu tenho que
não apenas ser a melhor dessa semana, como uma das melhores artes dos fãs que já recebemos em todos os tempos, inclusive. Todos os tempos.
Ele fez a gente, os Decréptos, no mundo mágico da internet. Que basicamente é a gente no passarinho do Twitter, com ele está cagando no Facebook.
E o Facebook está mergulhado num mar de chorume, cara. Que tipo assim, é a melhor representação do Facebook que eu já vi, cara.
Sim, cara. Sim, cara. E eu acho que é a melhor representação. Opa! Melhor representação nossa também de artes.
A sim, cara ficou, a riqueza das expressões que são tão, tão poucos traços, é muito bem aproveitado.
Não, assim, e eu ainda quero. E um detalhe além, cara. Eu e o Mordente estamos de chinelo e o Daniel tá de tênis, cara. Sim. E isso é muito verdade, porque eu e o Mordente, a gente vive de chinelo, a gente só vive de chinelo porque aparentemente o asfalto é quente e não dá pra andar descalço, cara.
É tipo isso.
Mordente, o bonde da deprê, do George William, é a próxima aqui. Muito boa também, o Mordente extremamente cabeçudo.
Eu só não entendi por que entrou em montagem uma foto.
Também não sei, uma foto tirada em 1980, né, pela qualidade.
É, e se é montagem, não sei dizer, mas fica aí.
O próximo é o João em O Choro é Livre, do Ciro Lux, que manda sempre artes fenomenais e montagens. Sim,
não, e o Ciro mandou isso mais uma vez por causa dos acontecimentos
da pracinha. Sim, das peripécias que eles aprontaram lá.
Exatamente, e o martelo dos banimentos tá aí, né?
E a próxima é do Murilo Rocha, que mandou eu com patati patatá. Ele botou minha cabeça no corpo do Datena. Em homenagem ao meu tweet clássico do Dia das Crianças. Sim. Hoje muita gente tava dando ET nessa merda. Que é o sua mãe, aquela palhaça. Muito obrigado. Que fim levou o Patati Patatá?
Eles estão mortos, cara. Você não ficou sabendo?
Felipe Diniz, 24 anos. Quase.
Quase. Caralho, eu tinha esquecido.
Quase eu li essa traquinagem que o João fez no nome do menino ali. Pior que ninguém vai entender que a gente tá rindo, mas ninguém nunca vai entender isso. Felipe Diniz, 24 anos, Brasília, Distrito Federal. Chega! Olá, lacradores da Podosfera and Twitter. Muito bom esse podcast sobre a breve história do Twitter. Vem por meio deste dar o meu testemunho de como vinha fazer parte dos fãs deste podcast edificante e também sobre o uso desta linda rede social. Estava eu um dia dando scroll, é daqueles que usam inglês no lugar de português, scroll na timeline do Twitter quando apareceu um link para o Decréptos 11, Peripécias da Infância. Não lembro quem postou o link, provavelmente foi o João, ou não. que na época eu já seguia no Twitter. Depois de muito tempo... Provavelmente não foi, né? Se ele só seguiu o João. Não sei qual é a dúvida aí. Depois de muito tempo ouvindo Decrépitos, decidi seguir os integrantes. Reparei que o Assim Disse João já estava sendo seguido por mim e por vários amigos. O Mordente e o Bayer, obrigado por mudar a arroba e tirar os 35 underlines. Vinha seguir depois. E aconteceu o mesmo, vários amigos já o seguiam. Uma coisa que faz o Twitter ter sucesso entre nós apreciadores dessa rede social é o dinamismo. Você piscou, a treta mudou. Uma hora é vlogueira de moda zoando as pobres gordas e feias, depois o modelo capricho, o perfil fake da presidente que não a apoia mais, ou o cantor que não quer que fale em português em seu show na gringa. Enfim, se você viu bem, fez sua piada e pronto. Se não viu, não importa. Muitas vezes nem vai saber do que rolou. Não, agora o Twitter ele tem aquele negócio lá, enquanto você esteve fora.
É verdade.
Ele te mostra algumas coisinhas, né, que passaram, assim, na timeline, quando você entra no Twitter, na web só, né?
Uhum.
Hoje em dia não, tem a ferramenta...
No Android também, no meu também? Celular.
É, ele aparece
esse trem de vez em quando.
Ah, sim, eu não uso o aplicativo oficial, não. Eu uso um outro. Enfim, hoje em dia tem a ferramenta do Veja o que rolou enquanto esteve ausente. Olha, eu acabei de falar. Não leu o e-mail antes, né, disso. Que ajuda a ver algumas coisas que rolaram, ou o perfil que explique, do arroba porquetretas. É verdade, tem esse perfil aí,
né? Esse porquetretas, ele vai acompanhando e retweetando as tretas, cara.
Que tempo livre, né, as pessoas têm de fazer
nível
isso. De,
nossa, nível máximo de tempo livre, cara.
Meu Deus do céu. Referente às atualizações do Twitter, uma coisa que perdemos foi o RT fake nos Brothers. Quem nunca? não perdemos nem tanto, sim. Inclusive, daqui a pouco a gente podia fazer uma batalha de RT fake, pra matar saudade de 2010. Existem também as ferramentas para acessar o Twitter que não foram comentadas. Eu, particularmente, uso o TweetDeck e o app do próprio Twitter para celular. Também temos o IFTTT, não sei o que é isso, que integra vários serviços da internet e ajuda na hora de postar algo em uma rede social e postar simultaneamente nas outras. Exemplos. Foto do Instagram que é postada no Twitter automaticamente. Atualizar todas as fotos de perfil, compartilhar... Por aí vai. Ele explica aqui várias coisas, blá blá blá, o e-mail foi grande, beijo de luz, obrigado.
Érica Polan, ou Paulin, ou Paulino, e faltou um O, eu realmente não sei, eu vou chutar que é Polan.
Será que não é Paulinha?
Eu acho que é Érica Polan, cara, porque tipo, é Érica com um K só, sacou? Então não tem o CK, então já dá uma noção de que a pessoa tem uma noção do nome original no seu estrangeirismo, e portanto eu vou pressupor que ela vem de uma família francesa.
Nossa.
São Paulo barra Santos, nós vamos descobrir isso ao longo do e-mail. E é isso só, não tem mais nada escrito na pauta, gente.
Ficou a tensão aqui no ar.
Meninos, boa noite. Vou tentar ser breve na esperança de ouvir vocês lendo meu e-mail. Brincadeirinha, não sou tão vaidosa assim. A intenção é só deixar registrado aqui o meu amor por vocês. Sim, amor. Depois de vocês, a vida é outra e agora tenho 3 amigos. Sim, vocês não sabem, mas são meus amigos. Daqueles que quando em embucetamento com a vida é Max Plus, a gente aperta o play e fica tudo lindo. Agora é a parte que vai mudar a vida de vocês. Eu tenho 42 anos e obriguei praticamente meus irmãos de 52 e 53 a ouvi-los também. Vocês da podosfera têm o feio hábito de achar que nós, os velhinhos, não ouvimos podcast. Nós ouvimos. Particularmente tenho vocês, o Luciano Pires, o Radiofobia, o Troco Disco, altamente recomendado, os meninos são fera também, Cabuloso e Homo Literatus. E só, porque o resto que conheci berra e nunca fala nada com nada. Mas especialmente vocês, putz, na boa. Não consigo encontrar na língua portuguesa algo que defina vocês além de edificantes e vacilantes do bem. E nem é rasgação de seda, é porque o que é bom, é bom. Moro em Santos barra São Paulo, mas não sou santista. É preciso frisar isso, sou paulista anérrima. Desculpa. Moro em Santos barra São Paulo, mas não sou santista. É preciso frisar isso, sou paulista anérrima. Com direito a nascer em 25 de janeiro, na maternidade de São Paulo. Se odeio Santos, não. Tô brincando. A cidade é maravilhosa, mas o santista, esse é um carioca que quis ser baiano na sua lusitanidade. Sim, aqui tudo é tu. E no final virou mesmo um simples comedor de sardinha.
Ela que tá falando, hein?
Comando em uma empresa de turismo de quase 100 pessoas e todos numa faixa etária de 25 a 35 anos. O que me faz ser a tiazona da turma. Contextualizando, todos dementes. É, segundo Foucault, a ausência de mentes apenas o torna as dementes. Uma vez contextualizado, pensei se tratar de uma geração perdida, cheia de pressa, faniquitos, achismos nunca argumentados e por aí vai. As crianças são bem difíceis. Quando encontro vocês e vejo a inteligência absurda que vocês carregam, não dá para não amá-los. Oh, e acreditar que ainda há vida inteligente na Terra.
Oh.
Ouvir programas como os Males da Mente, ou os Trintas, ou Gordelícias. Cara, Gordelícias é muito bom. O termo Gordelícia, não o nosso programa. Nosso programa é muito ruim, mas assim, tipo...
O termo, mas a vitrine ficou muito boa também, cara. É uma das minhas vitrines favoritas da imagem. Desculpa.
Na boa, é quase um orgasmo consecutivo, ininterrupto e brahmaniano. Não vou pagar porra nenhuma dessa história de Patreon, não sei das quantas. Obrigado, né? Tipo, mas bem que queria poder alguns milhões só pra ver um beijo gay triplo. Ou ainda ganhar 3 amigos de infância. Mas quero sim presenteá-los, principalmente o menino João, com um novo headphone decente e profissa. Me manda o endereço e o nome ou marca, sei lá, chama Pino D20. Falando sério, depois a gente conversa. Me manda o endereço ou o nome do que vocês entendem ser bacanudos. Presenteá-los é uma maneira simples de agradecer por tudo que vocês têm sido. Nada de produtos da NASA, hein? Não estou exagerando, é importante vocês saberem disso para de alguma forma não desistirem jamais dessa empreitada. Sugestão de assunto? Não, nenhuma. Se vocês decidirem explicar a história da batatinha quando nasce, porque ela esparrama ou se esparrama pelo chão, tô dentro sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Aí tem um recadinho pra mim, pro Mordente e pro Daniel. João, para de ser tímido. Eu senti um...
Uma leve ironia ali, né?
É uma leve ironia aí. E ir atrás desses tontos. Solta uma aulinha de história de 5 minutos que seja em todo o programa. Você é didático, divertido e simplesmente uma delícia. Mordente, sei que está careca de ouvir isso, mas a sua risada é um elixir auditivo. Ria muito, ria sempre. Sorriso esmirriso. Daniel, você é o nosso comandante. Se essa porra afundar, nada de sair correndo. Fecho com o João. Você é mais que demais. Hasta la vista, bebê.
Oh, que e-mail mais gostoso, mais fofinho. Muito obrigado, cara, tipo, Erika.
Ler esse e-mail da Erika é o mais perto que eu já cheguei de retweetar um elogio no Twitter, cara. Porque, tipo, eu li esse e-mail, eu fiquei realmente tocado com a gentileza da menina Erika com a gente. Sim. E, inclusive, adoro o nome. Gosto tanto que o meu menino chama Eric também. Acho o nome o máximo. E muito obrigado. Depois eu vou responder o e-mail com calma, pausadamente, com toda a educação e a finesse que você merece. Sim, e desde já, muito obrigado. Obrigado por passar pros seus irmãos, passe pros seus coleguinhas da firma. E outra coisa, você é chefe deles. Se você virar pra eles e falar assim, gente, a recessão tá aí, mas quem não doar 10 dólares pro Patreon dos meninos vai ser demitido. Você pode, não é legal?
Propaganda velha. Marketing antigo. O marketing não é uma coisa nova, né? Desde que as pessoas aprenderam a se comunicar, elas querem vender alguma coisa, querem mostrar alguma coisa, promover alguma coisa. E a gente tá vivendo essa época da internet que é propaganda pra tudo quanto é lado, né? Você abre o Facebook, tem propaganda. O Twitter na web tem muita propaganda.
Tem bastante.
Né? Graças a Deus, no TweetDeck eles não implantaram isso ainda.
Uma coisa que me impressiona, cara, é o quanta propaganda hoje em dia tem no Instagram, cara.
No Instagram também? Eu não recebo muito, cara. Mas assim, propaganda de pessoas fazendo, não é do Instagram.
Não, patrocinadão do Instagram, assim, mesmo do nada, cara.
Que pula na TL, assim, você tá rolando a TL e aparece do nada?
Parece um bagulho. Nossa, assim.
Eu nunca vi, cara.
É, não, eu uso muito pouco o Insta, não saberia. No Twitter, eu falo pouco, que rola bastante, não é tanto assim, mas no Twitter rola de vez em quando esses que aparecem pra todo mundo.
Assim, que aparecem pra todo mundo. E é normalmente uma parada muito nada a ver, né, cara? Assim,
nossa. Eu já recebi um que era inteiro em no que eu presumo ser coreano, saca? Caramba. Eu não sei diferenciar tão bem os ideogramas. Eu fiquei com a impressão de ser coreano. E era uma propaganda inteira, tipo um tweet inteiro daqueles grandes com a imagem todo em coreano, alguma coisa assim.
Atingiu o público específico, né?
É, tipo assim, não, a galera sabe, tipo assim, mano, paga... Não, põe pro mundo inteiro. Cara, gasta 50 mil a mais aí, manda pro mundo inteiro e foda-se, tá ligado? Tipo, a galera tá nem aí mais.
Cara, me irrita muito quando aparece esse tipo de propaganda, mas é artista, sabe? Tipo, sei lá, Sabrina Sato. Ai, vejam só que ótima essa escova progressiva. Ah, vai se fuder. Se eu não sigo a Sabrina, eu não quero ver a Sabrina.
Velho, na minha frente. O melhor que eu recebi de todos desse patrocinado que fica pra todo mundo, assim, tal, é, tipo, uns malucos que, tipo, quer pagar de guru das finanças na internet pra, sei lá, tipo, tentar convencer algum otário a pagar algum tipo de cursinho de como ganhar dinheiro na bolsa, tá ligado? E aí era, tipo assim, será que o dólar vai chegar a 3,50 e no dia o dólar tava 4,12? Tipo, o maluco comprou essa parada e ele deve ter pagado lá no Twitter Ads, tipo assim, repete essa porra aí por 5 meses, tá ligado? Tipo, nunca vai chegar em 3,50, foda-se, vamos ser alarmistas, vamos ser profetas apocalípticos, tá ligado?
Na hora lá do brainstorm, eles devem ter pensado, ah, vamos botar um número bem alto que não vai chegar nunca.
É.
3,50.
É tipo no Austin Powers, na hora que o Dr. Evil põe a mão na boca e fala, $1 milhão, tá ligado?
Tipo... E os presidentes todo mês rachar os bicos, né? 1 milhão? Você tá falando sério, cara? Mano, eu tenho esse 1 milhão, isso aqui agora, sabe? Cara, não, peraí. $1 bilhão, os caras.
Mas uma propaganda que quase deu certo, cara, foi aquela que tava passando muito no Facebook, né? O Brasil vai acabar, não sei o quê, clica aqui e saiba por quê. Parecia direto. Nossa, lá patrocinado.
O Brasil vai acabar, cara, caralho.
Aí era um cara falando que se a Dilma ganhasse, o Brasil, não sei o que lá, o dólar ia subir muito, a inflação ia voltar. E...
Então, né? E aí no final era só uma propaganda do Bombril, né, cara? Então, tipo assim, galera, vocês querem economizar, saca?
Use o Bombril.
Economiza o Bombril. Onde conta, gente? Na palha de aço, né? Tipo...
Eu tenho, você não tem.
Rafael Mordente, você. Oi. Que é o homem da pauta, você montou a pauta magnífica.
Obrigado.
Que está de parabéns, o Mordente agora é o nosso pauteiro oficial.
Sim.
Você é um rapaz da comunicação, assim como eu.
Sim, eu sou, né? Formado em jornalismo.
O João é da história, nós somos da comunicação.
Eu sou de humanas. É, sim, nós também. Eu fiz vários tópicos em miçangas.
Sim, eu também. Eu sei fazer origami.
Eu sou de comunicação, que é a área de maconhas.
Sim, eu sou da área de humanas, que a gente estuda a gramatura dos livros pra poder passar pros meninos da comunicação, né?
Exatamente.
Qual o melhor tipo de jornal pra você cobrir, né? À noite, no o melhor tipo de papelão pra você deitar. Nossa, é isso que a gente de humanas faz.
Se você for na hemeroteca, cara, tem uns jornal antigos lá que são mais grossos, que dobra bem, mas você tem que ir, tá fechado. Você entra pelo basculante e pega um 6.
Mas é bom ter a gente falar disso, porque o pessoal tem uma coisa de que acha que todo mundo que faz humanas é tudo maluco, fica pelado do nada, faz protesto, não sei o quê.
Olha, a gente é super de boa, super normal. Super normal.
Eu quero deixar claro que, tipo, que eu não sou maluco, como... As pessoas que me acompanham sabem que eu não faço protestos, como as pessoas que me acompanham sabem, e que eu não fico pelado, como as várias fotos da internet provam, né? Não é não, Mordente?
Nossa. E como?
E como muito. Mas então, Mordente, explica pra gente. A propaganda é um negócio que não é assim, não é você chegar e só falar, olha só, isso aqui é muito bom, compre.
Em essência, era pra ser isso.
Mas não é.
Tem um filme muito... Não chega a ser um filme muito bom, mas é um filme interessante, que é aquele A Invenção da Mentira, com aquele maninho lá do The Office inglês, o Rick Gervais, que é tipo... Ele parte da premissa que ninguém sabia mentir, não existia mentira. Então... As pessoas tinham uma relação diferente, a sociedade funcionava né, muito parecida com a de agora, porém com diferenças de essência. E num determinado momento rola uma propaganda, e aí, tipo, tem uma propaganda da Coca-Cola, e aí tem um cara do lado dele, tem um pódio com uma garrafa de Coca-Cola, e aí ele vira pra câmera. Então, gente, Coca-Cola, né, tem, sei lá, 60 anos que a gente tá fazendo isso, e não sei, se vocês gostarem, compra aí. Tá aí, continua a mesma coisa, Coca-Cola. A propaganda é isso. Não tem nenhum urso polar dirigindo trator, não tem nenhuma firula, nenhuma loucura.
Cara, inclusive eu quero deixar bem claro que se eu chegar na Olimpíada, cara, e não tiver um urso polar carregando a tocha, velho, nossa, eu vou ficar muito puto, cara. Eu vou desbeber todos os 180 litros que eu comprei naquele dia, cara.
Desbeber. Vou suar toda a Coca-Cola até começar a suar.
Pôr na garrafa de volta.
Eu vou levar ela toda de volta pro supermercado e vou comprar tudo em dolinha e guaravita e perseguir meus sonhos, cara.
Tô imaginando o João suando preto, assim.
Suando um xaropão grosso.
Aquele e bicho. Gritando,
vocês me enganaram uma última vez.
Mas enfim.
O lance da propaganda é que, assim, em essência, era pra ser isso. É tipo assim, mano, compra esse negócio aqui, é gostoso, é legal. Mas o que acontece é que, por motivos de competitividade pura e simples, eu quero deixar claro desde já que eu sou formado na área de comunicação, mas eu não fiz publicidade, eu fiz jornalismo. Eu cheguei a fazer um pouquinho de publicidade e eu tenho uma noção de teorias da comunicação. Então, a maior parte das coisas que eu tô falando aqui podem estar erradas ou academicamente imprecisas, mas enfim.
É, sim. Não tem nenhum publicitário aqui, mas a gente vai falar mais ou menos por cima, assim, o negócio.
Mas enfim, o ponto sendo é que a gente tem duas formas de enxergar como a propaganda. A propaganda tem o poder de influenciar mesmo, e é um poder que foi meio que autodescoberto. Foi tipo assim, olha, a gente consegue fazer isso. Alguém, em algum momento, teve aquela ousadia, tipo assim, e se a gente tentasse vender cigarro pra criança? Sabe? Alguém teve esse clique, tipo, a gente não vai convencer ninguém de 50 anos a começar a fumar. Então a gente tem que fazer o cigarro parecer legal pra criança, porque a gente tem uma pessoa aí com 30, 40 anos de vida útil. E o grande lance é que, assim, a propaganda é um instrumento...
Do diabo,
do, né? Um instrumento midiático, não é, não é a única forma de comunicação de massa que existe. Existem outras formas de comunicação de massa. Hoje em dia, a linha está mais esmaecida pelo fato da gente ter internet, da gente ter um acesso imediato, a gente ter uma resposta imediata. Então, essa dinâmica mudou bastante. Mas, em essência, a gente separa isso numa dicotomia que, nas aulas de teoria da comunicação, que, em essência, são os apocalípticos e os integrados, que são duas escolas, não necessariamente duas escolas, porque dentro de cada um desses lados tem N formas de pensar, N teorias por cima, mas em essência, o lado de visão integrada, ele enxerga essa progressão da mídia, esse alcance, esse poder que a mídia tem de influenciar e de levar as pessoas a fazer as coisas como uma ferramenta bacana de descentralização mesmo, do tipo, a partir de agora, não são só os reis. Então, se os pequenos comerciantes agora têm uma forma de divulgar e eles vão poder prosperar e deixarem de ser dependentes né, de quem detém o direito divino do poder ou o direito hereditário do poder. E com o passar do tempo, a gente, né, pode encarar de uma forma integrada, por essa visão integrada, a democratização dos meios mesmo, o próprio YouTube. Qualquer um pode ter um canal no YouTube. E você depende basicamente de você mesmo para criar uma estrutura ali que te permita ter seu público, que te permita ter um retorno financeiro, que te permita ter patrocínios, etc. E formas até mais pungentes em cima disso, que é o Patreon e o Kickstarter, por exemplo, que são formas de tipo assim, mano, se você gosta do que eu faço, saca? Tipo assim, se você gosta desse produto que eu tenho aqui, dessa ideia que eu tenho aqui, tipo, manda grana que, assim, o seu retorno é ter essa coisa que você gosta e outras coisas que eu consigo fazer, entendeu? E eu não preciso necessariamente procurar um emprego.
Sim, não preciso encher você de propaganda.
É, exatamente. Não preciso, entendeu? Transformar meu canal num macacão de Fórmula 1. Então, assim, os integrados, eles acreditam que o uso da mídia de massa, né, da propaganda, da comunicação de massa, do marketing, eles contribuem diretamente para que as pessoas, os movimentos populares, os grupos, os indivíduos possam ter suas vozes mais amplas, mais ouvidas e garantir uma multilateralidade nessa relação entre quem produz e quem recebe, o emissor e o receptor. E do outro lado a gente tem os apocalipses que pensam o exato oposto, que veem em isso como a raiz de todo mal, de uma forma que essas coisas só existem por causa do poder, por causa da influência, por causa da interferência das grandes corporações, pequenas famílias e grandes corporações que dominaram né, a mídia como um todo mesmo, a comunicação de massa como um todo, e hoje em dia criam essa ilusão de permitir que, tipo assim, não, que isso, cara, seu YouTube aí é você com você, mas na verdade você tá ali subjugado a grandes corporações e elas estão lucrando. E um grande reflexo disso são, tipo, ideias que são muito boas, tipo Netflix. Netflix é uma ideia muito boa, é muito legal. Tanto que o pessoal direto tenta tesourar eles de algum jeito, eles vão lá e conseguem dar um passo à frente. Mas não deixa de ser uma porra de uma corporação gigante, multibilionária, que lucra pra caralho e tal. Mas que é uma marca amiguinha do público, a galera interage. E assim, a gente tem isso com várias outras marcas, empresas e corporações que têm a sua presença online aí nesse, né, nesse meio comum de comunicação de massa que a gente tem na internet. Tem marcas e grandes corporações que têm essa presença e eles são muito próximos do público, das pessoas, do indivíduo. Você consegue interagir por mentions diretos com o Itaú da vida, por por mentions diretos com a Gol, com a Net, que não deixam de ser corporações, não são necessariamente pessoas. Eles contratam alguém que sabe usar a linguagem própria do meio para poder garantir que eles vão estar ali sempre lucrando. Então, pelo lado apocalíptico, a gente tem essa visão de que, no fim das contas, todo mundo está sendo manipulado, todo mundo nas mesmas cordinhas dos mesmos titereiros malucos que atende, no fim das contas, aos interesses dos poucos que detêm o poder de verdade.
Eu tenho, você não tem! Eu tenho, você não tem!
O grande lance da propaganda, cara, é que se a gente tomar distância da opinião e se a gente tomar distância da crítica, vamos dizer, da crítica acadêmica, por assim dizer, a gente tem, se a gente, né, despir o assunto disso tudo, a gente tem um monte de peça audiovisual. E peça Morte. Audiovisual é um negócio... Oi.
Desculpa, antes da gente entrar na parte legal, só chegando nessa parte dos apocalípticos, cara, eu posso me permitir 2 segundos pra eu resumir tudo o que eu penso imitando o Slavoj Žižek, cara?
Sim.
Consumerism is the worst part of capitalism. Obrigado.
Curiosamente, você falou a mesma coisa no bastidores dessa semana que a gente soltou.
Sim. dois de Jack.
Você sabe, Mordente, que você tava falando disso, eu lembrando uma coisa. Você falou lá no começo do que as propagandas, principalmente antigamente, não tinham pudores, né?
Não tinham.
De vender um cigarro pra uma criança, botando, sei lá, os Flintstones fazendo uma propaganda e tudo mais. Tinha um professor meu que falava o seguinte, que a publicidade só prova que é possível você contar um monte de mentira dizendo apenas a verdade. E eu acho essa frase ótima, não sei se ele pegou de algum lugar.
Eu nunca tinha ouvido essa frase, não, mas ela é muito boa.
Né? Basicamente é isso mesmo, né?
Sim, porque até porque essa democratização da publicidade, vamos dizer assim, onde hoje em dia todo mundo pode fazer propaganda de si mesmo, uma pessoa pode prosperar promovendo somente a si própria, até eventualmente, até, porra, beleza, Coca-Cola tá me pagando sei lá quanto pra fazer tal coisa, beleza, mas a grana é minha, saca? Eu fiz isso usando o que eu sei fazer e me promovendo. Beleza. Mas isso é muito recente, esse estado em que a gente se encontra. Não é nem falando em termos de anos da internet, não. Tipo, é um momento já dentro dessa era da internet. É um momento recente já dentro dessa coisa já não tão recente que é a internet. Mas antes, o poder da publicidade estava todo em cima das grandes empresas.
Sim.
Né? As agências começaram a pipocar loucamente porque o pessoal começou com esse negócio, tipo assim, porra, beleza, eu vendo telha de amianto e tal, mas eu precisava vender mais telha de amianto porque, sei lá, cara, eu quero comprar um jet ski, saca? Tanto, tipo, tanto faz e tal. E numa conversa dessas, esbarra com o maluco, sabe o que você podia fazer? Você podia vender telha de amianto pra criança, saca?
Tipo assim. Caramba, imagina.
Então... Essa época que esse boom da publicidade insana, né, dessa publicidade que hoje a gente consegue ver como irresponsável, como inconsequente, como babaca muitas vezes, esse boom ele aconteceu justamente numa época em que, tipo assim, mano, não tem ninguém mais fazendo isso, são tipo algumas agências que estão tomando conta disso pra várias grandes empresas. Então a pessoa tá um pouco se fudendo, não tinha culpa. Ah, tem que ter um órgão regulador, mas quem que é o órgão regulador? Ah, vocês são 4 ou 5 donos de agência de publicidade.
Sim,
então os caras vão meio que tipo assim, não, beleza, não, peraí, você tá chutando o balde, aí você tá querendo, entendeu? Você tá querendo... O cara apresentou uma ideia igual aqui, você tá apresentando uma agora, a gente falou não pra ele, a gente tem que falar não pra você também e tal.
É até legal a gente falar pro pessoal que não sabe, que o CONAR, né, que eu comentei no começo, que é quem regula isso, não tem nada a ver com o governo, né?
Não,
é
não.
O conselho é entre as próprias agências ali que
exatamente
se autorregulamenta pra que o governo não precise meter o bedelho.
Exatamente. Né? Então, assim, de certa forma, isso é tão apocalíptico quanto integrado. Porque ao mesmo tempo que você permite que o comércio, né, se autorregulamente, etc e tal, o que é integrado, né, que é uma visão integrada, tipo assim, não, a gente cuida, a gente não vai chutar o balde não, relaxa, mas ao mesmo tempo é bastante apocalíptico, que tipo assim, mano, se deixar só na mão de quem tá fazendo e falar que eles não vão se autorregular. A galera tem síndrome de Calígula, daqui a pouco o neguinho tá, tipo assim, você liga a televisão, tá Britney Spears, perna aberta, dá um gole na Pepsi e fala, a propósito eu engulo, saca?
Enfia a Pepsi na buceta, assim, pô.
Mas o grande lance é que assim, se a gente tira todas as teorias em cima, que são teorias interessantes, é um, né, motivo pelo qual eventualmente eu completei o curso, né, é o fim da faculdade, cheguei a fazer uma pós-graduação, porque essas teorias são muito interessantes, eu gosto muito de chavar tanto o lado apocalíptico quanto lado integrado e tal. Mas no final das contas, tem a delícia do audiovisual. Então a gente tem um monte de peça, que é no final das contas a parte gostosa. Que você vê um negócio e fala... Porra,
desculpa. Você falou de novo de entrar na parte gostosa, então eu me vejo obrigado novamente a falar tudo o que eu penso com mais uma imitação do Slavoj Žižek. The fetishism begins when the status quo spreads its ideology.
Tá.
Legal.
Antigamente, os comerciais eram muito mais criativos. É ou não é? É. Não adianta. Não importa se você acha que é ou não. Eu acho que é. Então, é isso que importa, porque o programa é nosso, a gente acha que é. Então, pra gente, eles eram muito melhores antes. E também não tinham, né? Como a gente falou já nesse programa, não tinham limites. Não conheciam limites esses publicitários aí dos anos 80 e 90, que vendiam de tudo pra todo mundo, botava bichinho de animação pra vender cerveja, e a criançada queria tomar cerveja porque achava que apareceu o caranguejo mostrando a bunda, era uma loucura. Então agora a gente vai relembrar alguns clássicos.
Pois é interessante que a gente pode... até na pauta não ficou tão bem separado, tá bem rica, tá com muito exemplo aqui, a gente tem muito o que falar, mas... Ela não tá tão bem separada, porque dá pra gente separar em pequenas subcategorias. E a gente pode começar por coisas que não eram pra crianças, mas as propagandas eram totalmente pra criança. E com isso a gente tem os caranguejinhos da Brahma, que eram realmente muito radicais. E eu tomei muita cerveja quando era criança por causa dos caranguejinhos.
Sério?
Cigarro de chocolate panca.
Sim. Mas aí é o produto, cara. Eu acho que é o tipo do produto que não precisa de...
Cara, era o tipo de produto que não devia ter pra criança, cara. Tipo, era um cigarro de chocolate, cara. Tipo assim, você basicamente treina pra você poder fumar depois, cara.
Cara, e era o chocolate mais gostoso, que era aquele chocolate um pouquinho parafinado.
Pura, né?
Gostoso pra caralho, cara. Era ele ou guarda-chuvinho de chocolate, cara.
Cara, tipo, uma das propagandas, cara, que eu acho, tipo assim, uma das mais geniais peças de publicidade, porque elas grudam na sua alma como uma ferida horrível que não sai, e ao mesmo tempo uma das piores propagandas no sentido de ela é aviltante ao bom senso humano, e quem fez essa propaganda deveria ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional em Haia. A propaganda da tesoura do Mickey e da Minnie.
Nossa, cara.
Tenho, você não tem.
Eram
crianças correndo com tesouras e ela ensinava o individualismo exacerbado e o bullying.
Ah, sim. Velho, era só umas tesouras iradas do Mickey, velho. E velho, nem era umas tesouras muito boas, cara.
Você tá falando isso porque você não tinha.
Exatamente.
Não, rapidaço. Velho, tipo assim, cara, qual que é uma das primeiras coisas que você ensina pra uma criança, cara? Não corre com a tesoura. Como que é a propaganda, velho? É os meninos frenéticos com a tesoura, velho. A sensação que você tem, cara, é que, tipo assim, os meninos foram na concentração do Corinthians e o Dinei tinha deixado o quarto aberto e os meninos voltaram muito animados.
Mas não tinha ponta a tesoura.
É, era mó de boa, velho. Pode correr com a tesoura. Problema. Era plástico. Pode tesoura.
Essa merda e cai até... com ela no olho, cara. Acredita nos seus sonhos. Reage a assalto.
Não, cara, mas essa tesoura, velho, era até o fio dela era de plástico, cara. Era,
ela tipo, não cortava essa bosta, cara.
Parada mais inútil. Mesmo. Aquela tesoura que vinha com a super massa era mais eficaz e mais...
Velho, você cai com a tesoura na mão, a tesoura fecha. Pô, você cai com essa tesoura no seu bililau, cara. E aí você vai ser capado pela mímica.
Não, mas eu acho que o foco aqui está no lugar errado, cara. O problema não é eles correrem com a tesoura. O problema é você humilhar o seu amiguinho...
Exatamente, cara.
Que não tinha dinheiro para comprar uma tesoura de marca licenciada pelo senhor Walt Disney, este porco capitalista.
Pessoalmente.
E você ficava zoando ele. Ah, eu tenho, você não tem. Enquanto ele tava lá com a tesoura dele, genérica, de plástico branco. Que cortava verdade. Muito mais do que a sua, mas a sua era do Mickey. Então a sua era melhor. Isso é errado, cara.
Sinceramente, vamos pensar. Todos nós aqui já fomos criança, cara. Chega aquele menino gordinho, filha da puta, riquinho, com a tesoura do Mickey, com a sua lancheira de metal do Power Rangers, enquanto você tem uma lancheira de plástico da Barbie que você herdou da sua irmã mais velha.
Ah, não, tá? Isso aí também já é humilhação. Andar
com a aí você tá lá cortando. Sabe aquela tesoura que, tipo assim, a cada corte você tem que vacinar contra o tétano? Porque, tipo assim, a tesoura na época ela não era inoxidável, né? Ela ficava, não. Tipo, aquela cor bonita de ferrugem almara, assim, no meio.
Sim.
Naquela época nem o aço inoxidável era inoxidável, cara.
Exatamente. Você tá cortando com a tesoura que, tipo assim, seu avô comprou pra você na primeira série, você tá na oitava pela terceira vez e é a mesma tesoura, né?
Tipo, eu achei que você ia falar, seu avô comprou pra você na primeira guerra.
Pode ter sido a tesoura que ele usou na Primeira Guerra, mas tipo assim, sim, se eu me lembro bem, cara, nessa época, material escolar era caro e a gente tinha que fazer isso durar como se fosse um estoque de guerra, cara.
Sim, enxergava, verdade, tudo.
Então assim, a tesoura que eu entrei no primeiro grau foi a tesoura que, tipo, basicamente eu perdi ela no Itamaraty, em Brasília, sacou? É tipo...
Não, eu herdei cadernos, cara.
É tipo isso,
né? Eu escrevia, eu ganhava uma caneta de cor diferente e eu escrevia por cima do que minha irmã tinha escrito, e é por isso que eu nunca aprendi a ler.
Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem.
Ainda nesse aspecto de coisas que você não deveria fazer e que a propaganda ensinava, tinha aquela do batom. Do compre batom.
Cara, aquilo ali é hipnose.
Sim,
hipnose.
E que falava que era pra mãe, né? Não, você, mãe, você vai ouvir a minha voz. Mas era a criança que ficava falando aquilo na voz, na cabeça da mãe.
Sim.
E a mãe, pra criança calar a boca, ela comprava a porra do batom.
Cara, aquilo ali é lavagem cerebral, cara. Aquilo ali é, cara, é o sinal...
batom e não esqueça da minha calói.
Não esqueça a minha calói, cara. Não esqueça a minha calói e compre batom, cara. Olha isso, né?
Cara, tipo, a propaganda
da
minha calói, o maluco, tipo assim, incentivava os meninos a colar o bagulho dentro da privada, cara.
Tipo, você ia lá dar seu barro febroso.
Exatamente. Um dos momentos mais importantes, né,
na vida do homem adulto. Você ia lá despejar o batom e tava lá, que era minha calói, sei lá, não sei. Mas isso aí, cara, é uma coisa que hoje em dia o Conar ia tão forte nisso, cara.
Demais.
Ele vai em cada besteira. É que nessa época não tinha nada. É azar, que se foda. Era tudo mais liberado. Os anos 90 foram anos mais liberais, né?
É porque o pessoal não... era tipo uma tela gigante em branco que é tipo assim... Cada um teve quem tenha ido de forma mais comedida. Não, vamos ver o que dá pra fazer aos poucos. Teve gente que falou, ah, velho, pau no cu, vamos pôr um camelo animado fumando e ensinar a criança a fumar mesmo, foda-se. E, tipo, teve uma galera que foi aos poucos, assim, aquela propaganda do Todd, que o Todd, muita gente pode não lembrar disso, mas várias outras lembram disso, que o Todd, aquele potão de Todd grandão, ele vinha numa embalagem de vidro, cara.
Uhum.
E era vidro, vidro. E aquela merda caía no chão, um abraço, brother. Tipo, não tem como salvar o Todd, não. O chão pode estar seco, tá limpo. Tá cheio de vírus, você se fudeu, você perdeu o seu
Todd. A não ser que você quisesse dissolver vidro no seu leite.
Exatamente, né? Beber e tal, não recomendo.
Não recomendo também.
E aí, o Todd fez todo um estardalhaço quando eles lançaram a propaganda do Todd em embalagem de plástico, cara. E a propaganda é espetacular, porque, tipo, dois moleque voltando da escolinha de futebol, aí entra na cozinha... Aí o menino vira pro amiguinho dele e faz uma cara tipo assim, ó, saca só essa trollagem BR aqui, saca? E aí ele sobe no balcão, pega um negócio de Todd grandão assim. Aí ele vai e grita a empregada, Isolina, vem fazer meu Todd! E aí a tia chega de boa e tal, tipo assim, ah, deixa eu lá fazer o Todd desse moleque arrombado e tal. E o menino pega e isola o pote de Todd pra cima. E a mulher desesperada, tipo assim, puta que pariu, cara, nós vamos morrer num vidrão de Todd agora. Porque esse filho da puta, e ela voa. E aí ela agarra o Todd, assim, aí... Aliás, ela não consegue pegar o Todd, e aí o Todd vai, bate no chão e quica. E, tipo, ninguém avisou. Cara, tipo, eu fiz isso e o pote de plástico quebrou do mesmo jeito, velho. E minha mãe ficou puta, porque eu subi no telhado do prédio pra fazer isso, saca? Vamos ver se não quebra mesmo.
Não, mas é, cara, isso daí... A criança, ela não entende que o que tá na propaganda ali tá querendo vender um negócio pra ela.
É, velho.
Ela vai no embalo, cara.
Eu repetia propagandas como música, assim, saca? Quando você tá, tipo, aprendendo a tocar violão e aí você vai, tipo, replica um riff do Nirvana no seu violão, saca?
Uhum.
Eu replicava propaganda quando era moleque, cara. Você
cantava Pipoca com Guaraná?
Sim,
Guaraná.
Até hoje.
Programa legal.
Sou só eu que acho a da pizza com Guaraná mais legal do que a da Pipoca com Guaraná?
Eu gosto da musiquinha da Pipoca, mas eu gosto mais da propaganda da pizza. Ela é mais bonita, ela é mais gostosa, dá mais vontade de você comer.
É porque a da pizza é uma balada estilo Eros Ramazzotti, assim, e a outra é tipo, é um pop rock, é mais pop, tipo as frenéticas e
sim,
tal.
Sim, a moça cantando com...
Pipoca, pula, sei lá, não sei cantar essa porra.
Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem.
Outra coisa que era muito errado, cara, que eu tava pesquisando aqui pra pauta, propaganda de chocolate que colocava beijo na boca entre crianças.
Sim, cara.
Tem uma da Laca.
Nossa, do Laca. Eu trouxe um Laca
pra toda bonitinha, toda fofinha, né? Aí o moleque come o Laca que ele levou pra menina e faz ela pegar na boca dele. Porra, que isso, cara?
Bizarra mesmo. Sim, que tipo,
as feministas ficariam malucas hoje em dia.
É, um menininho do quê? De uns 7 anos, saca? Criancinha mesmo, assim.
Sim, com a menina mais ou menos da mesma idade, né?
E aí ele vai oferecer um Laca, ele esqueceu que ele comeu o Laca. Ela fala, pô, mas cadê meu Laca, seu filho da puta? Você prometeu chocolate e não tem chocolate? Tipo, sabe? Quando tipo, o cara vai comprar droga na boca e o cara dá menos, tá ligado? O cara falou 6 pedras, velho. Tem 4 aqui, cara.
Eu não sei nada disso, cara. Você que tá falando.
É claro, porque você normalmente tá vendendo, né, Daniel?
Então. Mas o legal dessa propaganda, eu tava assistindo ela de novo, cara, é que a menina tá lá, a propaganda inteira, cantando, se arrumando, ela troca de roupa 10 vezes pra encontrar o menino. O menino tá sentado no banco cagando, cara. Não tá nem aí, ele só tá lá esperando e comendo chocolate.
E aí ele come, a única coisa que ele tinha pra levar, ele come, a menina chega, ele fala, ah, eu trouxe um Laca pra você, ela fala, o quê? E ele, tipo, super se achando, assim, né, velho, ó, melhor que chocolate, toma um beijo na boca, tem, e dá um beijo na boca da menina.
Cara, tipo assim, se do jeito que as coisas estão hoje em dia, a propaganda ia ser assim, a menina chega e tal, aí ele come o último Laca sozinho, tá, ela, porra, tu comeu o último Laca, agora nós vamos comer o quê? Aí o cara já ia virar assim, aí novinha, nós vamos é te comer, vou chamar meus parça. E entrava 14 caras de bermuda da Corova, tá ligado?
Boné de abarreta.
E ela, ai, que lindo, mija no meu cu. Sabe, conhecer?
Em vez de Laca, o negócio ia chamar, sei lá, Lacra, né?
Aí a propaganda do chocolate lacrando.
Lacra. Que merda, cara. Mas tinha uma parecida com essa, que era do Choquito, né? Que a menina chegava, pegava o Choquito da mão do carinha e falava quem conseguisse falar a receita, né? Inteira do Choquito, olhando pra ela, comendo o chocolate, ia ganhar um beijo. E a menina começa a lamber o chocolate, a fazer altas coisas libidinosas com o chocolate. As crianças, cara. A menina velha, cara. A menina de uns 16, 18 anos, com as crianças de 9. Aí o moleque bota o óculos e ele não enxerga ela, ele consegue recitar.
O menino chorando, via, né? Tia, meu pipi chorou, né?
Cara, o negócio... Não, cara, era muito errado isso, cara. Pô.
Não, fora que a receita do Choquito é um mantra também, cara. Saca? Ela é um mantra, ué. Leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes, coberto por um delicioso chocolate... Pelo delicioso chocolate Nestlé, saca?
Ah, esse eu não guardei. Eu guardava só o do McDonald's, cara.
É, não tem como os caras transformaram a receita... Mas a do Choquito tinha uma, inclusive, do menino, que o menino fazia bagunça, aí a professora... A professora ficou puta com ele, eu não lembro bem o contexto, eu sei que, tipo, que ele ia ficar de castigo, aí ele manda um Choquito pra ela, assim, ô, toma um Choquito aí, professora. Ela, Choquito? O que que é isso? Tipo assim, a mulher dá aula, a mulher é uma pedagoga, sabe?
Não sabe
responsável
que é
um por Choquito. Educar crianças, não sabe o que que é um chocolate. Tipo, brother... Meu irmão, o que é isso aqui? Isso aqui é cocô de gato? Tá seco essa porra? Que merda, que putaria que é essa aqui? Isso é pornografia vanguarda alemã do ano 3000?
Foi a mulher já pega assim, que porra é isso aqui? Isso aqui é de comer com a bunda, seu arrombado.
E aí ele vai, ele fala, não, professora, Choquito, é leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes, coberto pelo delicioso chocolate Nestlé. Aí ela, tipo assim, deu água na boca, mas você vai ficar aqui na hora do recreio do mesmo jeito e saca, e aí você fala, porra, cara.
Cara, eu lembro do negócio, eu lembrei de um trem muito importante, você falou de Choquito, cara, eu lembrei do Tostines, cara.
Você lembrou que você tá comendo um aí, não tá?
Eu tô, talvez eu esteja comendo um biscoito.
Ah, continua.
Tostines, o melhor biscoito!
Oferecimento?
Não, cara, pior que, tipo assim, não tem mais Tostines, cara.
Existe,
eu sou puto
cara.
Com isso, cara. E era o biscoito recheado mais gostoso
era,
do mundo.
Era maravilhoso. Eu brigava, eu quase nunca brigava com a minha irmã. Não, ela, assim, ela me atazanava, eu azedava, mas brigar de treta assim mesmo. Mas a gente brigava por causa do Tostines, cara. Porque, tipo, vinha no número ímpar e aí ficava o último, e aí você partia ele no meio, o recheio ficava todo de um lado. E era um... Nossa, cara, aquele biscoito era bom demais. E ele era quadrado, era uma coisa bem diferente, assim, sabe?
Mas era recheado isso? Não lembro desse, cara.
Recheadíssimo. É, porque todos...
Recheadíssimo, cara. Nossa, era maravilhoso, velho.
Os biscoitinhos era tudo redondinho, né? Tipo, traquinas, amoré.
É. O passatempo era quadrado também.
O passatempo foi uma inovação também, pelo fato de ser quadrado. Mas o Tostines foi o primeiro biscoito quadrado que eu
tive. Foi, assim, e era maravilhoso, cara. Nossa, eu sinto falta de Tostines na minha
vida. Foi o passatempo que virou Tostines, será?
Não.
O passatempo é muito diferente. O passatempo, ele é tipo um biscoito branco. Branquinho assim, sacou? Tipo assim, o Tostines era um biscoito de chocolate que ele era muito fino e crocante.
Ah, e o recheio era maçudão, molhadinho.
O recheio era, nossa, cara, que loucura.
Verdade,
cara.
Eu não sabia que tinha acabado,
que,
não.
Nossa, que loucura, cara. Agora, pra falar em Traquinas, cara, Traquinas tinha uma música maravilhosa.
Chegou Traquinas.
Traquinas. Essas carinhas são demais. Esse biscoito crocante com recheio delicioso, Traquinas. Essas carinhas de Traquinas tem sabor de morango e chocolate. Chegou Traquinas. O biscoito que brinca com você.
Um erro, né? Ensinando a criança a brincar com a comida. Ensina a criança a beijar,
cara,
outras crianças.
Assim, o que a criança tem que aprender?
Fumar. Fumar, comer doce pra caralho.
Humilhar sua empregada jogando Todd pra cima.
Humilhar dar tesourada no amiguinho.
É, humilhar seu amiguinho com a sua tesoura irada.
Tinha uma outra que também não ensinava coisas boas pra criançada, cara. Que era aquela da Tortuguita. Você lembra? Da Stop.
Pida. É verdade, as duas tortuguitas. Como é que era a conversa, cara? Que eu lembro só do final.
O cara virava assim, ah, sabia que nosso casco é cheio de recheio? Ah, não. Eu achava que era cheio de chocolate. Não, a nossa cabeça que é cheia de chocolate. Aí a tartaruguinha, que a outra chamava de estúpida, vai e come a cabeça da outra. Uh-huh. Aí é ela que fala, estúpida. Tipo assim, canibalismo, cara.
Exatamente, canibalismo. Cara, é isso que eu ia falar, cara. Se tem uma coisa que a gente quer incentivar pra crianças hoje em dia, cara, é canibalismo, cara.
Não é porque cara, não, tá na moda.
Se você pegar, cara, antes dessa propaganda, cara, o canibalismo só vinha diminuindo na sociedade humana, cara. Sim. E alguém tinha que parar com isso, cara.
Então agora você tem tesouras perigosas, potes de Todd gigantes que caem no chão e não se quebram, às vezes, né? Beijo na boca entre crianças e canibalismo.
Não, e assim, essas são as paradas que a gente cresceu assistindo, a gente teve o nosso cérebro lavado por isso.
Sim.
E a gente ainda mesmo assim consegue ser membros produtivos, por assim dizer, da sociedade.
Sim, eu não como uma pessoa faz já alguns meses.
Entendeu? Mas acho que a gente pode ser considerado heróis dessa geração, cara, porque isso aí era pra atrapalhar todo mundo.
Quer ver uma outra que também tinha duplo sentido e ninguém percebia? A do tiozão da Suquita.
Nossa. Vocês
lembram? A menina entrava e o cara, você tá gostando da Suquita? Faz tempo que você mora aqui no prédio. E ela só fica fazendo aham, depois no final ela fala aquela famosa frase, né? Do tio aperta o 21 pra mim, que depois até eles mudaram, vocês lembram que mudaram pra 20, pra não ser a coisa da Embratel? Olha aí, ó, bastidores da propaganda.
É verdade, cara, rolou essa treta mesmo.
Teve,
cara,
essa treta, porque eles não queriam, né, fazer publicidade pra Embratel.
Ah, e seria perfeito, saca?
Sim.
Se a Embratel sobrecomprasse a Suquita e falar, não, a gente paga o dobro
pra você. Aí, em vez do elevador, era uma ligação que ela queria fazer, né? Faz um 21 pra mim, aí ele liga pra ela. Mas no final, cara, o slogan desse comercial era, quem bebe Suquita não engole qualquer coisa. Olha aí, a libidinagem. Esses publicitários, ai, ai, publicitários.
Quem engole Suquita não engole qualquer não caralho. Engole
qualquer coisa, cara.
E era uma baita da Lolita que eles arrumaram lá.
Sim, ela saiu até pelada depois.
Saiu pelado na Playboy depois.
Uma magrela lá, qualquer. Sumiu também, não sei que fim levou.
Mas eles conseguiram aproveitar isso muito bem, porque foi um negócio diferentão, que tipo, chamou atenção. Porque tipo, é basicamente um tiozão sendo inadvertidamente trollado pela mina. A mina tá pouco se fudendo, o cara tá achando, cara, que ele tá
passando. Sou eu hoje em dia, esse cara.
Cara, era isso que eu ia falar. Vocês já tiveram essa sensação clara em algum momento? Vocês estão subindo um elevador pra uma reunião de trabalho, e aí, tipo, sei lá, entra um estagiário assim, todo olhando e fala assim, caralho, cara, olha o que aconteceu.
Sim, cara, sim. Eu sou chamado de tio constantemente.
Você pensa nesse ônibus chamado vida e fala assim, a que ponto nós chegamos, tá ligado?
Eu tenho, você não tem! Eu tenho, você não tem!
Vocês lembram dos mamíferos da Parmalat?
Lógico.
Um monte de criança lógico. Vestido de bichinho. Como foi uma febre essa porra, né? Eles, cara, venderam mais bicho do que leite nessa época.
O elefante é fã de Parmalat. O boto cor-de-rosa e o macaco também são.
O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a não sei o que eu. A foquinha, o
cigarro. O cachorro.
Todo como é que era?
E o rinoceronte.
Eles variavam.
É, trate o teu bichinho com amor e Parmalat.
Caralho, cara. Aí no final, o menininho falava, tomou?
E aí todo mundo ficava encantado e não percebia que a Parmalat usava o Palmeiras pra lavar o dinheiro da máfia siciliana.
Exatamente. Eu ia falar isso. Existe uma categoria à parte dos comerciais antigos, que eu acho que a gente tem que falar aqui, não pode ficar sem falar, que são os comerciais da Polishop. 1406, pra quem é mais velhinho.
Verdade, cara.
Hoje em dia, Polishop tem loja em tudo quanto é shopping, né, cara?
Sim cara, físicas. Mas nessa época, tipo, só tinha nos... Os bagulho vinha dos Estados Unidos, cara. Meias Vivarina.
Meias Vivarina.
As facas Guinso.
Facas Guinso. Tinha uma chave, cara, que ela...
Master Key,
que era a chave... Universal louca, assim, cara.
Cara, só vendia coisa pra bandido, né, cara? Coisa que você podia ouvir de longe, lá, o Sonic 2000.
Você ouvir de longe o Sonic 2000, cara, que, tipo assim, era um tiozão, tipo, ouvindo uma reunião de família, assim, tal, tipo, com um ouvidão na parede, assim, rindo, tipo assim, agora eu sei de todos os segredos, sacou? Tipo...
Não, mas é legal que na propaganda eles falam, ah, não, você tem problema de audição, pega um Sonic 2000 aí, que vai ser da hora e tal... E aí, tipo, fala, ah, não sei o que, blá, 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 que capta, não sei o que. Uau, eu consigo ouvir a agulha na sala ao lado e tal.
É. E aí, no final, tipo, assim, Charla, ele fala tudo. É.
Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala?
No mesmo instante em que você liga o seu Sonic 2000, você já nota a diferença na maneira de ouvir o mundo.
Tudo é mais nítido e claro. É incrível que eu deixava de ouvir antes.
Dificuldades para ouvir de longe? Você precisa de Sonic 2000. Poderoso e compacto, se ajusta comodamente atrás da orelha. Tem chave para ligar e desligar e um controle com 6 níveis de potência. Pare de chatear os outros com a TV.
Mas pai, eu não consigo estudar, né?
Com Sonic 2000, você pode abaixar o volume e continuar ouvindo.
A diferença é incrível. Você precisa experimentar para acreditar.
O silêncio das crianças é sinal de alerta, mas com o Sonic 2000, você ganha um super ouvido e é perfeito para o cinema.
O que foi que ela disse?
Com Sonic 2000, isso não vai acontecer mais e você vai ouvir os verdadeiros sons da natureza. Agora, você pode ter uma audição realmente poderosa com Sonic 2000 e esta oferta é especial para a TV. Mas atenção! O Sonic 2000 é tão sensível que devemos lembrá-lo de que é proibido ouvir conversações de outros sem permissão. Com o Sonic 2000, você deverá mudar a forma como ouve o mundo, ou nós lhe devolvemos seu dinheiro. Ligue já para 011-1406 e peça seu Sonic 2000 por apenas R$ 59,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós.
E aí no final, tipo assim, galera, pelo amor de Deus, não usa pra escutar a conversa dos outros.
Você vê, cara, que combo, né? Facas afiadíssimas que cortam até... Né?
Meias indestrutíveis.
Tinha o negócio que você podia espionar ouvindo as pessoas, a chave que entrava em qualquer fechadura.
Tinha um bagulho que você colocava a sua prataria e ela...
Aurishield e Aurishine, cara.
Nossa.
Inclusive, eles tinham um programa, e eu lembro que eu assisti mais de uma vez esse programa, quer dizer, eles gravavam uma vez e iam reprisando e tal.
Sim, que era de 40 minutos.
É, de 40 minutos do Aurishield. E aí os caras foram tipo assim, não, ó, então aqui, nós temos uma BMW 325, custa não sei quanto, e ela é do dono do estúdio, saca? Aí tem uma BMW estacionando. Nós vamos meter um jato de areia nessa porra, você já fala, não, galera, não faz isso não, você vai quebrar os vidros da parada. Vou meter um jato de areia aqui e depois passar um aure pra ver se funfa e tal. E aí, tipo, solta o jato de areia e regaça a BMW do maluco e tal. E aí depois passa o aure.
Eu lembro.
E fica tudo show, cara. E era 40 minutos disso, assim, vários testes malucos, cara.
Cara, eu lembro também que tinha, tipo, um óculos maluco que tinha, tipo, uma lente muito protetora.
Amber Vision,
cara. Óculos Ambervision.
Nossa, tinha um Ambervision. Tinha também as iscas Banjo, cara, que era pra você...
Nossa,
que era
Banjo Minnow,
cara, que tinha as iscas em forma de sapinho para pescas em ambientes pantanosos, cara. era muito show de bala, cara.
E aquela coisa, né, cara? Tipo assim, quantas vezes no Brasil você acaba indo pescar num baiú, né, cara?
Não é, cara? Às vezes por acaso, às vezes você tá indo no Pesca e Paga e quando você vê, você tá num baiú qualquer.
Pois é, cara. E legal que passava isso geralmente em loop, né?
Em uma atrás da outra. Cara, uma atrás da outra.
Era sempre na Manchete e na Band, totalmente. Às vezes na SBT também.
Tinha uma escada febrosona também, cara.
Era giro... giro... Cara, tipo assim, eu não vou lembrar do da escada, mas eu lembrei de toda uma categoria que são os produtos de abdominal, cara.
Nossa, cara, AB Shaper.
AB Shapers, AB Master, AB não sei o quê.
Eu tive um AB Shaper em casa, cara. Minha mãe virou, tipo assim, eu tava com uns 14 anos, eu já tava gordo pra caralho, sacou? Aí minha mãe falou, pô, meu filho, eu vi uma parada aí na televisão e tal, e é um jeito da você ver televisão e se exercitar, cara. Tá aí teu AB Shaper, cara. Eu ficava com aquele bagulho nas coxas, tá ligado? Tipo, batendo a borboletinha, assim, com as pernas, enquanto eu via TV. E mas comia salgador isso. Lógico que não, velho. Eu tava vendo TV e comendo, velho.
Ah, não, eu sei. Não tô falando com você. Eu tô falando o equipamento, se alguém fizesse seriamente.
Ah, provavelmente sim, cara. Com certeza, velho.
É, porque, na verdade, é só uma trapacinha que você faz ali, né? De você... Em vez de você colocar o braço na nuca, bagulho... você tem um negócio que vai na nuca.
É, tipo assim, o bagulho só foca, sacou? O seu esforço, assim, e evita que você faça um movimento errado, assim. Só que o problema, cara, é que o movimento errado que eu fazia... Começava na hora que eu levantava da cama e terminava quando eu ia dormir, cara.
Culminava na geladeira, né?
Exatamente, cara. Então, assim...
Comendo feijão gelado com azeite.
E chorando, e lágrimas.
Lágrimas de azeite.
Aí vai ser o nome da minha bibliografia, cara.
Lágrimas de azeite.
Lágrimas de azeite, vida e obra de João Carvalho. Vida e obra entre... a obra entre parênteses. Vida e obra de João Carvalho.
Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem.
Lembra do Contour Pillow?
Nossa,
que mostrava aquela espinha, assim, toda torta.
Cara, o mais legal era o travesseiro da NASA. Velho, os caras estão num lugar que não tem gravidade. Como que eles vão usar um travesseiro, mano?
Ué, sei lá, eu ficava preso no...
Não, mas é porque a NASA, cara, tipo assim, não tá fácil pra ninguém, cara. A NASA não fabrica só foguete e tal. Tipo assim, eles têm que costurar pra fora, saco?
Alguma coisa tem que pagar esses foguetes, né, velho? Esses foguetes não se paga sozinho, velho. Essa merda vai, faz porra nenhuma e volta. Quem que paga?
A NASA financiou agora um filme, cara. Aquele do Ridley Scott lá, ó, Perdido em Marte.
Pois é, cara.
Pra você ver como é que eles estão precisando de...
Pois é, tá fácil pra ninguém,
né? Não tá fácil, não. Inclusive o filme não é bom, viu? Não recomendo.
Essas propagandas do... Rolava muito de tarde, mas tinha... Passava de madrugada.
De madrugada, gente.
De madrugada que passava os programas completos, assim. De,
horário comprado, né?
Não, tinha o... Que essas propagandas, cara, é o que veio antes do medalhão persa, cara. Não tinha medalhão persa nessa
época. É verdade, não tinha medalhão persa,
cara. Sim, isso daí é um pré-Shoptime.
Pré-Shoptime.
Exatamente. Shoptime que começou na Parabólica antes de começar em qualquer outro lugar,
cara. Uhum. Nossa, eu adorava assistir Shoptime, cara.
Eu também, eu totalmente assisti o Shoptime, cara, tipo...
Cara, a gente... Não, mas no começo, cara, Shoptime era uma programação. Você parava pra ver, porque, tipo assim, os caras eram dinâmicos. Tinha o japonês das tecnologias, que ele sabia tudo das tecnologias. O
japonês tem aquela história, né?
Dado
pra gente.
História, né?
Mas enfim, o Takeshi, né? Que foi o dublador do Jaspion, inclusive.
Tinha, inclusive, o glorioso Ciro Bottini, né, cara?
Ah, o grande Bottini!
Ah, Bottini!
Então, mas o Shoptime era legal porque tinha essa coisa da venda, mas eram programas, cara. Você sabia novidades de informática.
Sim.
Porque a internet ainda era um negócio caminhando, sim, né?
Cara, tem que entender que, tipo assim, essa é a época que você, tipo, via programas sobre videogames, cara, na TV, e aí você aprendia, olha que doido, vão lançar o jogo tal, cara.
É. Sim, daqui a dois anos.
Revista Herói.
Era uma época gostosa, cara. Sim. Mas o Polishop era isso, só que na versão extremamente... vamos dizer assim, enganosa.
Pra você que é novo e nunca viu as propagandas da Polishop, porque pra você que é mais velho e já viu, só da gente mencionar o nome, você já tá tendo um troço de tanto rica. Mas, tipo assim, você que é novo e nunca viu, cara, imagina se o Dr. Ray fosse contratado pra fazer propagandas de coisas inúteis depois dele passar 5 dias tomando ácido, cara. Era mais ou menos isso o rolê da Polishop, cara. As propagandas, cara, era tentando provar que, tipo, que um bagulho brutalmente inútil era a coisa mais útil da sua vida. Então, por exemplo, assim, meias Vivarina, cara. Tipo, as meias Vivarina, cara, tinha uma hora que um maluco esticava uma meia calça entre dois tambores e tentava serrar ela com a motosserra, velho. Cara, na moral, se você é uma mulher, você tá esticada entre dois tambores e tem um maluco tentando te serrar com a motosserra, a última preocupação sua é como que suas meias vão ficar.
Verdade.
Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem.
Algo que não existe mais, né, foram proibidas, eram as propagandas de cigarro, que eram uma coisa sensacional, não é?
Propaganda de cigarro, cara, puta que pariu. E era descarado, cara, e existia o Hollywood Rock, cara, tipo, que era o segundo, tinha o Rock in Rio e o Hollywood Rock, cara, era um
velho,
festival gigantesco.
O Carlton Jazz, cara.
Carlton Jazz, tinha o Carlton Jazz, tinha o Free Jazz.
É o Free Jazz, desculpa, que depois...
Mas o Carlton teve um negócio também. Eu não sei se...
Carlton teve um negócio. É o Free Jazz, cara.
Free Jazz e Carlton alguma coisa.
Carlton devia ser de música eletrônica. Só o filho da puta filma isso.
Mas, cara, era... Porra, o Hollywood Rock... O Nirvana, por exemplo, quando veio no Brasil, veio no Hollywood Rock.
Sim.
Inclusive.
Exatamente,
O show do Nirvana foi péssimo, porque tava todo mundo muito louco.
Qual show do Nirvana não tava todo mundo muito louco?
Acho que a única... música, assim, que o registro bom do rolê foi a Aneurisme, mas teve, pô, White Zombie, que o Rob Zombie tava bêbado demais pra cantar e pediu desculpa pra galera, tipo, galera, foi moto muito louco. Teve Aerosmith, cara, os caras trouxeram Aerosmith no ápice do ápice, assim, cara, no Get a Grip, a Hollywood pegou e falou, não, vamos trazer o Aerosmith. Que empresa de cigarro pode fazer hoje? Nada, saca?
Cara, Marlboro patrocinava o carro do Ayrton Senna, cara. A McLaren. Sim, não.
Cara, mais muito... do que isso, velho. Marlboro era um cigarro do cowboy, cara. Ou seja, o estilo de vida de quem fazia muita atividade física.
Sim, cara.
Venha para o mundo de sabor.
Venha para o mundo de sabor. Cara, e aí, tipo assim, o cowboy trabalhava o dia inteiro, subia no alto do morro e falou assim, agora eu vou bronzear esse pulmão para ter ainda mais disposição para viver, saca?
Sim, os comerciais de cigarro geralmente eram isso, né? Ligado a esporte, a natureza, sim, o cara
fazão. A não ser os comerciais da melhor marca de cigarro de todos os tempos, a Camel.
Cara.
E simplesmente eles inventaram um camelão que parece uma trolha gigante.
Sério, parece muito um peru, velho. Demais. Sim,
cara, o Joe Camel, cara, é um pintão antropozoomórfico que dirige carros cheio de vagabundas, cara. E é basicamente isso que
ele faz. Dá rolê de moto, usa jaqueta de couro e fuma Camel.
Exatamente.
E é um desenho animado, que fuma, cara. É isso.
Cara, é tipo assim, é tipo uma cilada pra Roger Rabbit e encontra, tipo, vagabundas do pornô amador, tá ligado? Tipo...
Não, e fora que tinha as da Hollywood, eram sempre muito radicais, as do Free, na verdade, o Free era o cigarro jovem, né, cara? O Free era o cigarro hipster, cult, assim,
nome,
tipo...
É o nome, né? Free.
É, exatamente, e o pessoal, aí ficava, as propagandas era a galera fazendo tipo, pequenos aforismos, assim, pequenas frases, tipo assim... Se eu quero o que é meu, e eu não sei o que é meu, estou perdida na vida. Aí já vai dar uma pincelada.
Eu quero isso mesmo.
Cara, aí dá uma pincelada numa tela em branco, assim, com um monte de tinta e tal. Aí aparece um cara fumando cigarro atrás, assim. Se eu sou livre, pra fazer a minha escolha, porque a minha escolha sou eu. E aí o cara vai, tipo, sei lá, tipo, fazer um crochêzão irado, saca? No, cara, Rio da Vida, somos todos girinos, saca?
Um crochê.
Aí vai cada um na sua, saca? Que é tipo assim, mano, não tem problema, você é do reggae, você é poeta, você é...
O João tá morrendo. Era muito ridículo, cara.
E aí o que eles tinham em comum era o Free, né, cara? Que é tipo assim, tinha um beatnik, tinha um hippie... Tinha uma batista esquizofrênico. Tinha um maluco do crochêzão irado.
convidado. Na próxima semana.
Hashtag vida silvícola.
Sim, tá aí uma hashtag que não vem recebendo a devida atenção, né?
Eu nem sei o que significa silvícola, pra falar a
verdade. Silvícola, cara, é silva, silva. Em latim é floresta, cara. Silvícola, disse daquele que habita a floresta, cara.
Ah, que doido, que doido.
Por que então a gente tá falando disso mesmo?
Porque a gente é muito louco, cara. A gente é doidão.
De hoje é sobre,
cara,
a vida de Rondon. Ah. Não é isso? Marechal Rondon, que desbravou o norte do Brasil.
Olha aí, ele que inventou Rondônia.
Exatamente.
Ele inventou Rondônia, ele inventou o poste de luz em algum lugar do norte, que eu não lembro onde. Ele tocou música clássica para uma tribo indígena e aí ele tomou uma flechada e aí ele voltou lá e falou, pô galera, vocês são trouxas. Tipo, ele não morreu, ao invés de morrer.
Nossa, meu Deus, por que ele tá falando disso?
Porque a gente é muito doido, Daniel, porque é isso aí, cara, podcast não é isso? O cara não tava cantando e agora a gente tá falando de Marechal Rondon, é podcast, é isso aí, vocês que
falaram. O que é podcast? Podcast é você chegar na feira e trombar sua prima e falar com ela assim, pô, vamos tomar um café.
Eu só de sacanagem não vou editar nada, o povo vê. O que acontece? O povo vai ver o que é, mas isso aqui vai ao vivo pro ar. Do jeito que tá, eu vou botar só a musiquinha de fundo e soltar, vocês vão ver. Tá? O próximo é do...
Você chegar na porta da escolinha com um saco cheio de maçaneta, esperar seu professor antigo que te deu bomba passar, descer a maçanetada na nuca dele e falar assim, e aí, quem que passou em geografia agora?
Não façam isso. Não façam isso, por favor. Não. E com ninguém, não só como professores. Tomou?